E hoje, na nossa série de entrevistas sobre saúde, vamos falar sobre a prestação de serviços nas farmácias aqui de Maringá, que nessa pandemia a gente viu sempre com muitas filas, né? Muitas pessoas procurando testes contra a Covid, gripe, nas farmácias. E a gente vai conversar sobre esse assunto ao vivo com Tânia Reis, ela é farmacêutica, está ao vivo com a gente 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Oi, Luciano, boa tarde a todos.
Bom, as farmácias, elas não vendem apenas medicamentos, né? Mas elas também prestam serviços. Que tipo de serviços?
Isso, exatamente. A cada vez mais, Luciana, a gente tem percebido essa procura, né, por serviços aqui na farmácia. A farmácia deixou de ser um ambiente onde apenas vende medicamento, né? A gente presta também serviços aí à comunidade, como verificação de pressão, a verificação da glicemia capilar, os próprios testes em si, né? Como você comentou, que está acontecendo bastante, os testes do Covid, vacinação, algumas farmácias também fazem, né? A colocação de brinco, né? No lóbulo auricular, eu sempre gosto de comentar isso, que é ali naquele molinho da orelha, né? Não é piercing em si, mas os brincos nas recém-nascidas. Então, vários serviços aí a gente tem percebido essa procura maior pela comunidade, e as farmácias ao todo aí realmente estão atendendo essa demanda para poder atender os clientes cada vez melhor.
Mas toda farmácia presta esse serviço? Existe uma obrigação, por exemplo, aferição de pressão arterial? É obrigado que a farmácia ofereça esse serviço para a população?
Não, na verdade não. A farmácia ela tem um direito adquirido por lei, né, para essa prestação de serviços, mas que não é obrigatória. A farmácia ela faz ali se ela, de certa forma, quiser, né? Por exemplo, quero prestar determinado serviço. Então, tem que ver ali o que a legislação exige, critérios mínimos, de repente, de estrutura, de condições para poder atender o cliente. Então, é um direito adquirido, foi um direito adquirido aí já há alguns anos, regulamentado certinho, mas que não é obrigatório. A farmácia ela faz realmente se houver esse interesse da farmácia em si.
Agora, o que acontece se um cliente da farmácia for fazer a aferição da pressão arterial e tiver alteração? O que acontece?
Aí entra a nossa parte de orientação farmacêutica, né? As farmácias elas precisam ter um farmacêutico em período integral de funcionamento. Então, a farmácia ela não pode estar aberta sem um farmacêutico. Então, sempre vai ter alguém ali para poder orientar, né? A questão da alimentação, se é necessário procurar orientação médica, porque a gente não indica medicamento nesses casos, né? Então, a gente acaba realmente entrando com a parte da orientação ao paciente, ao cliente, para ele realmente tomar a conduta necessária ali naquele momento. Então, a orientação farmacêutica acaba sendo, mais de certa forma, mais um serviço prestado, porque sempre vai ter um farmacêutico ali para poder tirar a dúvida do paciente, né, do cliente.
E porque algumas pessoas, os hipertensos, eles precisam ter um controle assíduo da pressão, né?
Sim, sim, muitos fazem esse acompanhamento, né? Ou não sabem verificar a pressão sozinhos, não conseguem, ou não tem um aparelho. Então, a farmácia, ela presta esse serviço, estamos, né, sempre à disposição ali para poder verificar. Alguns cardiologistas até pedem essa questão do acompanhamento por uma semana, por 10 dias, toda manhã, ou durante alguns períodos do dia, né, para realmente fazer esse acompanhamento.
E aí, se a pressão estiver muito alterada nesses acompanhamentos, nesse monitoramento, vocês podem orientar, inclusive, a procura por um serviço de emergência?
Sim, sim. Uhum. Às vezes o paciente chega com o intuito de automedicação, né? Ah, indica um medicamento para pressão. Não é esse o nosso intuito. Nosso intuito é realmente de orientação, né? De ajudar o paciente nesse momento. Então, se for necessário chamar um serviço ali de urgência e emergência para poder atender, entrar em contato com algum familiar para poder vir buscar esse paciente, né? É ali a nossa prestação de serviços, né? Estamos aqui para poder ajudar, sim, no que for possível.
Em relação às vacinas, existe lei regulamentando esse serviço? Que tipo de vacina está disponível numa farmácia? E eu queria saber também se existe algum protocolo para esse serviço.
As vacinas são para muita gente novidade, né? Na farmácia, muita gente não sabe. Inclusive, aqui na Farmácia São Paulo, eu sou responsável pelo serviço de vacinação. Faz 2 anos que estou nesse mundo magnífico aí das vacinas. Eu me encanto muito, gosto muito. E há alguns anos, há uns 3, 4 anos, isso já é regulamentado por lei, sim. Né? Conforme eu já até adiantei, se a farmácia ela quer fazer essa prestação de serviço de vacinas, então a gente precisa obedecer muita coisa, seguir muita coisa quanto à estrutura. Precisamos ter uma sala específica para vacinação, refrigerador adequado, né? Seguimos todos os protocolos, tanto quanto ao recebimento da vacina, a questão do controle da temperatura, do armazenamento, do registro, né? É muito importante as vacinas que forem aplicadas estarem registradas no sistema integrado aí com a rede pública, por exemplo, ou com as clínicas. Então, nós temos que seguir aí vários protocolos, desde o recebimento da vacina até o registro ali, depois dela ter sido feita, né? E nós temos aqui praticamente todas as vacinas que um bebê ou que um adulto faz uso, né? Isso é novidade para muita gente. Acha que, de repente, a farmácia só faz vacina ali no período da campanha de gripe, né? Que tem a opção de fazer na rede pública ou da particular. Mas nós temos também para pneumonia, para meningite, né, a hexavalente, que é bastante procurada por conta das reações, né, que alguns bebês são mais reatogênicos, então tendem ali, os pais procuram uma vacina que dê menos reações. Então é um serviço novo, né, que as farmácias prestam aí, relativamente novo, novidade para muita gente e que ajuda bastante, acaba sendo mais uma opção aí, né, para o cliente em si.
Quer dizer que vocês precisam comunicar a aplicação da vacina para a rede pública. A rede pública precisa ter esse controle, né? O paciente que foi vacinado numa farmácia, quando ele chegar no posto de saúde, numa unidade pública, ali vai ter um registro de qual vacina ele já tomou.
Sim, existe um registro chamado DataSUS, que é um cadastro único, né? Onde a gente entra ali ou com o CPF do adulto, ou com os dados da criança, o nome da mãe. Quem já frequentou clínicas sabe que é feito todo um cadastro ali inicial, data de nascimento, nome da mãe, porque depois esses dados eles têm que ser lançados no DataSUS, que é um cadastro único, se vincula tudo. Ali, o ideal, você conseguiria ter todo o histórico daquela criança. As vacinas que ele tomou com 2 meses, a vacina que ele tomou com 4 meses, em qual unidade que foi, a data, tudo certinho, o lote, a validade, todas as informações são lançadas nesse cadastro. Tanto os UBSs fazem isso, e as clínicas, as farmácias também. Faz parte aí de um dos tópicos aí, né, digamos assim, do nosso protocolo aí de regulamentação, informarmos as vacinas que são feitas aqui.
Ah, tá certo. Bom, em relação aos testes para COVID-19, para detecção de COVID-19, a procura continua alta ou já está caindo?
Olha, ainda há bastante procura. Aqui na unidade que eu trabalho, inclusive, nós realizamos também, mas diminuiu, tá? A gente pode considerar tanto o número de testes vem diminuindo a cada dia, se comparados, por exemplo, a janeiro, que foi o nosso maior índice, né, de um modo geral, como um todo aí no Brasil todo, né, aquele ápice ali de número de casos. Então, essa procura já deu uma boa diminuída, ainda há procura, mas uma boa diminuída, e, consequentemente, o número de casos positivos
Não, só para encerrar, Tânia, você estava encerrando falando sobre a taxa de positividade, né? A quantidade de casos positivos. Ela está caindo também, então, uma boa notícia, né?
Sim, uma boa notícia. Tanto os números de testes, né, a procura tem diminuído, e também os casos positivos. Em janeiro, nós tínhamos em torno de 60%, 70% dos testes realizados positivados. Hoje, a gente está em torno de uns 30%, em média, no máximo. Então, já deu uma boa diminuída. Graças a Deus, pelo menos uma boa notícia, né?
Que ótimo.
A gente tem acompanhado aí.
Muito obrigada, Tânia, pela entrevista, pelas informações. Uma ótima tarde para você.
Obrigada, eu que agradeço. Boa tarde a todos.
Boa tarde. Nós conversamos com a Tânia Reis, ela é farmacêutica e nos falou sobre a prestação de serviços que as farmácias estão cada vez mais oferecendo, assumindo.